Olá! Operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, deixa o rastro de 25 mortos e 7 feridos. Greve dos metroviários em São Paulo é suspensa após acordo de reajuste de 12,26% nos salários, vale-refeição e alimentação. E veja ainda, PEC 206, que prevê a cobrança de mensalidade em universidades públicas após pressão dos movimentos e da sociedade civil. Roberto da Justa, professor e membro da diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, faz análise sobre a tentativa do governo federal em cercear o acesso à universidade pública e gratuita à população. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quarta-feira está começando agora. Após uma assembleia realizada ontem à noite, dia 24 de maio, trabalhadores do metrô de São Paulo decidiram não aderir a uma paralisação que estava programada para começar hoje. A decisão foi suspensa depois da aceitação de uma proposta feita pela empresa, que propôs pagar 2 salários referentes ao ano de 2020, que deve ser disponibilizado em 31 de agosto deste ano, e o de 2021 pago em 31 de agosto de 2023. Com a aprovação da proposta, o reajuste dos salários e vale-refeição e alimentação será de 12,6%. Elaine Damasio, diretora de comunicação do Sindicato dos Metroviários, fala dessa luta e avanço.
Embarque imediato.
Já sabíamos que a campanha seria uma campanha bastante difícil, pois o cenário político atual, onde retira direitos dos trabalhadores e aprofunda a desigualdade, sabíamos que não era uma luta tranquila. Nesse sentido, nós tínhamos como uma principal bandeira que era: se você exerce a mesma função, você tem direito ao mesmo salário, ou seja, trabalho igual, salário igual. Fizemos uma grande luta para conseguir isso. Foram atos, mobilizações setoriais e cafés com vizinho, enfim. E conseguimos também o índice de 12,26 de reajuste para os salários e para o vale refeição e vale alimentação. Porém, seguimos na luta contra a privatização, contra a terceirização e pela manutenção do nosso acordo coletivo. Seguimos na luta nesse sentido.
Desde o dia 24 de maio, fortes chuvas atingem a região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Segundo a prefeitura da cidade, nas últimas 48 horas, o volume de água acumulado foi de 258 milímetros, o que representa 78,4% dos 328,9 milímetros da média histórica do mês de maio. O funcionamento de terminais de ônibus foi prejudicado, houve alagamento, quedas de árvore e o deslizamento de uma barreira em Olinda, que deixou uma pessoa morta e outros 5 feridos. A Agência Pernambucana de Águas e Clima subiu para o nível máximo o alerta de temporal. Alguns terminais integrados ficaram sem operar por dificuldade de circulação na região. Escolas da rede pública e universidades também suspenderam as aulas. Bom, e nesta terça, dia 24 de maio, uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, realizada na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, terminou deixando 25 mortos e 7 feridos até o momento. A ação aconteceu de madrugada, por volta das 4 horas, sob o argumento de busca de líderes do Comando Vermelho na Vila Cruzeiro. Além de mortos, feridos e uma comunidade inteira apavorada por conta da troca de tiros, cerca de 32 escolas da região foram fechadas. Em reportagem, Jéssica Rodrigues nos traz mais detalhes sobre mais essa chacina.
Trilhos do Brasil.
Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem lidado cada vez mais com a violência em operações policiais. Na madrugada da última terça-feira, dia 24, uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, se transformou em uma chacina. 25 pessoas foram mortas durante as 12 horas da ação. Nas redes sociais, moradores relataram momentos de terror, com policiais atirando de fuzil em direção às pessoas apenas para aterrorizar. O Hospital Getúlio Vargas não parou de receber mortos e feridos ao longo de todo o dia. De acordo com as polícias, a operação tinha o objetivo de prender lideranças criminosas que estavam na comunidade. A comunicadora comunitária de favelas do Rio, Gisele Martins, diz que essa é a desculpa usada pelo governo no Rio de Janeiro para assassinar a população das favelas.
As chacinas, desaparecimentos forçados e operações policiais que ocorrem ainda hoje nessa dita democracia brasileira é tudo herança da ditadura militar. Só que tudo isso ocorre num lugar específico, que é a favela e a periferia, territórios que em sua maioria são territórios negros.
Em um ano de gestão do governador Cláudio Castro, foram registradas 180 mortes em 39 chacinas, segundo o levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UF. Recentemente, completou um ano do massacre do Jacarezinho, e estes tipos de operações continuam acontecendo. Para a diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, a doutora Maria Isabel Couto, falta política de segurança.
A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela tem, em média, uma chacina por semana. A cada 4 chacinas, 3 acontecem em ações e operações policiais no Rio de Janeiro. Ou seja, é muito importante que o Estado, de fato, leve a sério a decisão do STF de construir um plano de redução da letalidade causada pelas polícias.
Em nota, a PM informou que as equipes se preparavam para entrar no complexo da Penha quando criminosos começaram a atirar. Ao menos uma moradora foi morta ao ser atingida por uma bala perdida dentro de casa. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais que participaram da operação em texto publicado no Twitter.
Bom, e mais uma tentativa de ataque do governo federal e sua base política ao setor de educação está em curso. A proposta de emenda constitucional 206 prevê a cobrança de mensalidade em universidades públicas do país. A PEC estava prevista para ser votada ontem, dia 24 de maio, mas foi retirada de pauta por conta da ausência do relator, o deputado Kim Kataguiri, do Partido União Brasil de São Paulo. A ideia é que a gratuidade seja mantida apenas para estudantes que conseguirem comprovar a falta de recursos para arcar com a mensalidade. Normas que, em prática, seriam definidas por uma comissão avaliativa dentro da universidade. Uma audiência pública deve ser agendada para os próximos dias para dar continuidade ao debate e, em seguida, a PEC deve retornar para a pauta. Para falar sobre a tentativa de elitização da educação no Brasil, Afonso Bezerra conversa agora com Roberto da Justa, membro da diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará.
Entrevista Central.
Olá, recebemos agora o professor Roberto da Justa. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante da diretoria da ADUFSE, Sindicato dos Professores das Universidades Federais do Estado do Ceará, para falar com a gente sobre a tentativa de colocar em votação uma PEC que autoriza a cobrança de mensalidades nas universidades públicas brasileiras. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem?
Tudo bem, Afonso. Satisfação. Prazer.
Professor, após a repercussão do tema ontem, né, dessa tentativa de aprovar uma PEC que autoriza a cobrança das mensalidades, o projeto foi retirado de pauta na comissão. Como foi essa mobilização durante o dia de ontem?
Bom, nós recebemos com surpresa, né, essa tentativa de colocar na Comissão de Constituição e Justiça a PEC. Na verdade, é mais uma tentativa que se soma a outras, né, que no seu conjunto caracterizam esse governo Bolsonaro, que se preocupa sempre com a retirada de direitos conquistados, e isso tanto na educação, mas também em outros setores, na saúde, no campo, né? Então, assim, nós reagimos de uma forma muito rápida. O nosso sindicato nacional, o ANDES, né, se fez presente na Comissão de Constituição e Justiça e conseguiu, juntamente com estudantes e outras entidades, barrar a leitura do relatório ontem. E a nossa expectativa e a nossa intenção é mantermos essa mobilização para, enfim, evitar que essa PEC avance, enfim, no Congresso de maneira geral.
Qual é o conteúdo específico dessa PEC, professor? O que é que ela pretende estabelecer exatamente?
A PEC 206, ela propõe instituir a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, né? Na verdade, na prática, ela abre caminho para a privatização das universidades públicas e para o fim da gratuidade e também a exclusão dos mais pobres da educação, né? Então, essa é uma tentativa que se soma a outras tentativas no passado, né? E isso é um verdadeiro crime, porque retira direitos conquistados, né, direitos importantes. A educação é um direito e, portanto, essa PEC precisa ser barrada.
Ao estipular uma cobrança de mensalidade, o que o governo, né, e também os próprios parlamentares podem acabar fazendo com a universidade pública no Brasil?
Eles se utilizam de algumas falácias, né, do tipo de que a cobrança de mensalidade de estudantes ricos ajudaria no custeio das universidades federais. Isso é uma falácia. Na verdade, o que a gente tem de forma concreta é um subfinanciamento das universidades públicas de uma maneira geral. Dados do INEP, inclusive, demonstram claramente que o que é necessário é uma ampliação do acesso ao ensino superior do nosso país. Para você ter uma ideia, Afonso, apenas 21% da população brasileira de adultos entre 25 e 34 anos concluíram o ensino superior no Brasil. Esse percentual é muito inferior ao percentual de outros países da própria América Latina. Por exemplo, no México, esse percentual é de 24%, na Colômbia, 30%, nos países da OCDE é de 44%, e, enfim, no Canadá, 62%. Então, o que o país precisa, na verdade, é ampliar o acesso, né, ampliar o sistema, a rede de universidades públicas, para que a gente possa ter a garantia do direito ao ensino, que é uma garantia constitucional.
Qual tem sido o tratamento que o governo Bolsonaro tem depositado ao ensino superior no Brasil, né? Esse projeto, né, de cobrar mensalidades é um reflexo desse tratamento que o governo aplica às universidades?
Sem dúvida, né? É um governo que privilegia uma minoria, né, interessada em continuar extorquindo a maioria da população brasileira, destruindo os direitos conquistados, destruindo o meio ambiente, né? As universidades públicas, Afonso, estão sob ataque direto desse governo desde o início, né, com cortes de verbas, sucateamento das unidades, inclusive também com ameaças, né, do fim da política de cotas. Fez várias intervenções nas universidades federais, colocando reitores que não foram legitimados pela comunidade acadêmica. Aqui, a Universidade Federal do Ceará é um exemplo dessa intervenção. O atual reitor, né, o atual interventor, obteve apenas 4% dos votos da comunidade acadêmica, né, e vem fazendo uma gestão autoritária, com medidas antidemocráticas, cerceando a participação de parte da comunidade acadêmica nos conselhos, né? Tem realizado também perseguição de professores e de alunos e de técnicos. Enfim, tem sido realmente um desastre a gestão do ensino em todos os níveis por parte desse governo.
Como um conto de fadas contemporâneo, a princesa e a costureira chega na Casa de Cultura Raul Seixas no dia 4 de junho. Criada pelo ator Paulo Reis, a personagem Helena Black é a primeira drag queen contadora de histórias do Brasil. A história do livro de Janaína Leslão traça a pauta do respeito à diversidade e a necessidade de debater o tema. Tem agenda com apresentações em outras casas de cultura da cidade de São Paulo em diferentes datas e horários. Olha só o recado do ator Paulo Reis.
Parada Cultural.
Oi, pessoal da Central do Brasil, Parada Cultural. Eu sou Paulo Reis, criador e criatura da Helena Black, a drag queen contadora de histórias. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês do meu projeto Mamãe Tem Uma Drag Queen Contando Histórias, que está circulando pelas casas de cultura de São Paulo. O projeto A Contação de História, Princesa Costureira, tem como foco criar um diálogo, né? Um diálogo para que esse diálogo se torne amor, respeito e afeto, né? Que é o que a gente está precisando, nós todos estamos precisando. Bom, eu sou drag queen desde 2010. Em 2017, eu ganhei esse presente, que é contar histórias para as crianças como drag queen, né? Essa arte, né? Tirar ela das casas de shows e também levar para os teatros, para as casas de cultura. Eu sou muito honrado em poder contar essa história e eu quero convidar vocês todos para assistirem Mamãe Tem Uma Drag Queen Contando Histórias. Vem!
É isso aí, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você aqui amanhã, hein? Até lá! Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.